Queria pedir para você abrir, por favor, a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus 4, por favor. Hebreus, capítulo 4. E assim que você achar, você já pode se colocar de pé. Aí vou saber quem achou, está de pé. Quem não achou, ainda está sentado, mas vai achar com calma. Nós vamos ler junto. Eu queria meditar sobre esse texto, Carta aos Hebreus, capítulo 4. Vou ler o finalzinho do capítulo 4, tá, gente? Espero todo mundo ficar de pé. Eu vou ler a partir do verso de número 14. Hebreus 4, verso 14, até o finalzinho do capítulo 4. Diz assim, a palavra do nosso Deus: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite. Acabamos de ler a Tua palavra que nos encoraja a nos achegarmos com ousadia ao trono da graça, para que em tempo oportuno possamos achar graça e encontrar misericórdia. Então, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, com cada um que está aqui, com cada um que está conosco pela internet, ao vivo ou posteriormente, que todos nós, a cada dia, possamos achegar ao trono da graça com confiança, sabendo que em tempo oportuno sempre haverá graça e misericórdia disponível para a gente. Nossa oração, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu lugar, por favor. Você pode manter a sua Bíblia aberta no seu colo. Eu acho que é um bom hábito isso, Bíblia aberta. Meus irmãos, o autor aos Hebreus, existem discussões teológicas de quem foi, né? Uns creem que foi o apóstolo Paulo, acho que a maioria crê que não, eu também creio que não, mas não importa, o que importa é que a palavra é inspirada por Deus. O autor de Hebreus, ele começa falando para nós, antes de chegar aqui no capítulo 4, ele começa a escrever e dizer que Deus anteriormente falou aos nossos pais, aos nossos antepassados, no caso, antepassados dos leitores bíblicos contemporâneos de Jesus, que antes Deus havia falado por meio dos profetas e de muitas maneiras, mas que agora nesse tempo o autor escreve, já no capítulo 1, que Deus agora começará a falar com a humanidade por meio do Filho. Por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus começa a falar com a humanidade. Antes Deus falava por profetas, por anjos, mas agora Deus, no ápice da história, Deus começa a falar com o homem, com o ser humano, com os homens e mulheres, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E o autor começa a explicar que, irmãos, aqui entre nós ouvimos pregações tremendas sobre José, ouvimos pregações semanalmente maravilhosas sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós ouvimos e lemos, e assistimos, e escutamos pregações maravilhosas sobre Abraão, o pai da fé. Mensagens maravilhosas sobre Isaac, sobre Jacó. Já falei sobre José. Mensagens sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel, sobre Abacuque. Mensagens maravilhosas sobre o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Mensagens sobre Pedro, aquele que negou a Jesus e depois, quando morreu, ele falou: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Mensagens tremendas de homens e mulheres de Deus, de juízes, de reis de Israel, homens fiéis ao Senhor, apóstolos do Novo Testamento, inúmeros personagens bíblicos, mas não existe ninguém. Jesus é o personagem central das Escrituras. Ele é o centro das Escrituras. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. O Evangelho diz respeito a Jesus. A história da igreja aponta para Jesus. E na consumação, tudo se consumará em Cristo. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim. O autor de Hebreus vai começar lembrando que Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior do que o maior dos profetas. Profeta Elias, o profeta do fogo, Dudu. Para os judeus, Elias é o cara. Depois de Moisés, Elias é o cara. Pois Jesus é infinitamente maior do que Elias. Maior do que anjos, maior do que profetas. E Jesus, aí o autor começa a comparar, fazer um paralelo entre Moisés e Jesus. Que Jesus é maior do que maior dos profetas. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que era, que já existia. Jesus é aquele que não passou a existir 2024 anos atrás, arredondando. Ele já existia. Jesus não é um líder de uma religião, do cristianismo. Jesus é o Criador dos céus e da terra. É aquele que já era, que tudo que existe foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que existe veio a existir. E ele, por ser o Alfa e o Ômega, não é somente o Alfa e o Ômega. Ele é o começo e o fim, mas ele também é o meio. Ele veio e dividiu a história ao meio, e antes e depois dele. O autor vai dizer que Jesus é maior do que os profetas, maior do que os anjos e maior do que Moisés. Então o autor de Hebreus começa no seu raciocínio, na sua exposição, dizer que para nós, povo de Deus, que não é o assunto de hoje, mas ele cita e vou chegar agora no texto, que Jesus, nós como povo de Deus, existe um descanso esperando por nós. Eu vou repetir porque você não entendeu. Vou te dar mais uma chance. Existe um descanso eterno esperando pelo povo de Deus. Um descanso onde não haverá dor, lágrimas, sofrimento. E esse descanso é para todo aquele que confia no Senhor Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, e esse dia está se abreviando a chegar, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que a volta do nosso Senhor se aproxima muito rapidamente. Enquanto esse dia não chega, aí nós temos esse convite, esse alerta e esse convite aqui, do versículo 14 até o finalzinho, até o verso 16, antes de começar o capítulo 15. Sim, quinto. O autor diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote. Nos dias de Moisés, ou nos dias da antiga aliança, antes de Jesus vir ao mundo, o apóstolo Paulo vai dizer, na carta aos Romanos, que a lei, tudo que existiu antes, já apontava, serviu como preparação, serviu como aio, serviu como tutor, serviu como que guiando o povo até que o dia que viesse o Messias. Nós tínhamos o sumo sacerdote. E sumo sacerdote, sumo quer dizer um, ou quer dizer único. É aquele sacerdote, é o sacerdote dos sacerdotes. E ele tinha algumas funções, esse sacerdote. A função, antes de eu falar, a função do profeta, preste atenção nisso e grava isso. A função do profeta, de forma resumida, esse simplória, é trazer Deus aos homens. A função do sacerdote é levar os homens a Deus. E nós tínhamos os sumos sacerdotes, segundo a linhagem de Arão, que eram aqueles que, de acordo com as suas, com a família, com as gerações, iam se perpetuando, e tinham a função de levar o povo até a presença de Deus. A função do sacerdote era levar o povo à presença de Deus. Segunda função do sacerdote e do sumo sacerdote interceder pelo povo. Então vamos lá, me ajuda aqui a pregar, vai. Primeira função do sumo sacerdote, levar o povo a Deus. Segunda função é interceder junto a Deus pelo povo. E terceira, oferecer sacrifícios a Deus também pelo povo. Três funções básicas do sacerdócio. Pois o texto diz que Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sacerdote, irmãos, não são, ninguém aqui é sustentado com rodízio de japonês, de comida japonesa, por mais que alguns gostem, e eu gosto. Só não vou muito porque não tem muito tempo para ir, entendeu? Entendeu, irmão? Não tem muito tempo para ir, estou ocupado, falta tempo, dinheiro. Mas de vez em quando eu vou. Mas o que me sustenta não é o rodízio de churrascaria, que aliás há muito tempo que eu não vou. O que me sustenta é o arroz e feijão de segunda a sexta. É o franguinho. É um ovinho com linguiça. Uma farofinha com linguiça, oh glória. Com uma bananinha assim, madurinha. Aí meu lado, filho de nordestino. Pai pernambucano. Mas o que nos sustenta é o alimento diário, não são essas coisas de fim de semana. O que nos sustenta não são pregações com coisas. O que nos sustenta é o básico, é o elementar do Evangelho. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos sem esperança. E aquele que te criou, que me criou, que existe desde a eternidade, ele veio, encarnou na Virgem Maria, ele nasceu, habitou entre nós. E ele morreu numa cruz para perdoar os meus pecados e para perdoar os seus pecados. E ele veio para, lembra do sumo sacerdote? É aquele que oferece sacrifícios a Deus pelo povo. E Jesus veio ser o sacrifício perfeito. Ele se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. Ele me amou, ele te amou de tal maneira que se entregou por nós. Mas não somente isto. Ele também, como nosso sumo sacerdote, nessa noite você que talvez tenha entrado aqui com lutas, com dificuldades, ele hoje, porque ele está vivo, ele intercede por você todos os dias. Ele te chamou, ele te comprou, ele te amou, e ele te chama, e ele continua te amando, e ele continua intercedendo por você todos os dias. Quando ele diz, quando nós dizemos, né, que o sumo sacerdote é aquele que leva o povo a Deus, por isso é que ele diz em João 14, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Eu sou o caminho. Jesus é o único caminho de volta ao Pai. Eu não sou uma verdade, eu sou a verdade imutável. Eu sou o caminho estreito. Eu sou a verdade imutável. E eu sou a única fonte de vida eterna. Não existe outro caminho, não existem outras verdades. Tudo está. Jesus é o único que é. Ele não muda. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é esse grande sumo sacerdote. Irmão, só existe um caminho de volta a Deus, que é por meio do próprio Deus, que se fez homem. Jesus Cristo. Paulo vai dizer a lá na sua carta a Timóteo, que é da vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Aí o autor diz, tendo a gente, o Filho de Deus Jesus, como grande sumo sacerdote, que adentrou, ou em outras versões diz, que penetrou nos céus. Isso é lindo, irmãos. O que quer dizer se penetrou nos céus? Jesus, como sumo sacerdote, ele se entregou como sacrifício a Deus por mim e por você. Ele fez por você e por mim o que ninguém podia fazer, somente ele. Amém, queridos? Amém ou não? Ele se entregou por nós, mas o texto diz que ele penetrou nos céus, adentrou nos céus, e aqui é plural, céus. Confere aí a tua Bíblia aí. Se não for, depois você reclama com a Cir, pastor Acir. O cara vai nesse bebê lá e corrige, mas é céus, é plural. E tem um propósito, tem um porquê disso. Diz que esse Jesus penetrou os céus. Por quê? Para a gente iniciar a entender aqui. Primeiro, porque o Jesus, aquele que era, aquele que te criou, aquele que me criou, aquele que é o criador de todas as coisas, que nada foi feito somente sem ele. Ele encarnou, ele habitou entre nós, viveu sem pecado, venceu a morte, ele ressuscitou o terceiro dia e ele subiu aos céus. Só que o texto é bem, o autor de Hebreus, e a carta é escrita aos hebreus, ao povo hebreu, então tem todo aqui um contexto. Diz que adentrou, a versão da NAA é adentrou, outras diz penetrou, não é a mesma coisa, nos céus. O que está na mente do autor de Hebreus, assim como todo escritor bíblico, inclusive o apóstolo Paulo? Paulo em Efésios 1:3, por exemplo, ele cita, ele fala de lugares celestes, ou regiões celestes. Em 2 Coríntios 12, capítulo 2, Paulo falando dele mesmo, ele fala que foi o terceiro céu. Por quê, irmãos? Porque para um judeu, atente isso, isso é, pode parecer pura teologia, mas não é, tem aplicação para mim e para você, me acompanha. Quando Deus revela a Moisés como construir o tabernáculo, não é assim, ó, Moisés, faz aí um templo para mim, é assim? É desse jeito, é dessa dimensão, desse, é assim, com esse material, assim, 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 assim. Primeiro o templo, primeiro o tabernáculo móvel e depois o templo fixo. Para os judeus, o templo físico, que é basicamente dividido entre átrio, santo lugar e santo dos santos, para um judeu, esse templo terreno, e me parece que é bíblico, é uma representação terrena de algo que existe no mundo espiritual, nos céus. E no templo terreno, átrio, santo lugar e santo dos santos, aonde era manifesta, aonde era a presença de Deus manifesta? Em qual dessas três áreas? No santo dos santos. Quando o autor de Hebreus aqui escreve, quando Paulo fala, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Os hebreus entendem, eu entendo que seria bíblico, é como se existisse e existem regiões celestiais. Por exemplo, Paulo fala que as potestades do ar estão na primeira dimensão celestial. E aqui eu não quero entrar muito nisso, não. Mas a questão é a seguinte, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que viveu entre nós, que te amou, que me amou, que morreu por nós, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, vou repetir, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele subiu, visto pelos seus discípulos, e penetrou nos céus, ele passou pelo primeiro céu, ele passou pelo segundo céu, ele foi ao mais alto céu e todo o poder foi dado nos céus e na terra. O que esse texto está dizendo é que ele recebeu a autoridade maior possível, porque foi de lá que ele saiu. Ele veio, habitou entre nós, venceu de novo o diabo, venceu de novo o pecado, venceu a morte e venceu o mundo. E ele penetrou nos céus, ele recebeu a autoridade maior, está acima de tudo e acima de todos. O nome que é sobre todo nome, o nome contra todo principado, demônios, é o nome de Jesus. E é nesse sentido, entenda isso, para um hebreu, é como se Jesus tivesse passado pelo átrio, passado pelo santo lugar, e agora ele está no santo dos santos novamente, a destra de Deus Pai, e de lá ele intercede, aleluia, por mim e por você todos os dias. Ele intercede junto ao Pai, ele vê as tuas aflições e intercede por nós. Jesus recebeu o nome que é sobre todo nome. Por isso, daqui a pouco ele vai dizer, tenha confiança. Tenha confiança, porque o Jesus que você e eu servimos não é mais um Deus, porque não existem outros. Não é mais um mediador. Você e eu não fazemos parte de uma religião evangélica somente. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos comprados pelo seu sangue. E nós temos um sumo sacerdote, aquele que nos comprou com seu sangue, com sacrifício, aquele que intercede por nós e aquele que nos leva de novo a Deus. Ele penetrou nos céus. O teu impossível, o teu drama tem nome? Tem nome? A tua enfermidade tem nome? O teu impossível tem um nome? Deve ter, sempre tem nome. Nome é algo que identifica. Pois saiba que o Jesus que você serve, que eu sirvo, que é esse que venceu a morte, o pecado, o mundo e o diabo, subiu aos céus, o nome dele é sobre todo nome. Não há, aleluia, impossíveis para o nosso Deus. Nós não aqui estamos brincando de evangelho, de ser crente. Nós cremos um Deus que está vivo no Espírito dele, que passeia no nosso meio, está aqui para ministrar, para curar, libertar e salvar. Não existe outro caminho. Que penetrou, adentrou nos céus. Aí o autor vai dizer: por isso, conservemos firmes a nossa confiança. Nessa noite, irmãos, nesse domingo, você sai daqui com a sua confiança, ou a sua fé, né? Fé talvez seja um termo mais teológico, mas a sua confiança, de quem é o Jesus que você e eu servimos? É o Jesus crucificado, e que por lá ficou, ou é o Jesus ressurreto, crucificado e ressurreto? Grava isso. Não existe Jesus ressurreto sem Jesus crucificado. Mas para muitos existe Jesus só crucificado. E a história acaba ali. Mesma coisa para nós. Não há vida com Deus ressurreta sem primeiro ter vida crucificada com Ele. O caminho para a ressurreição é a morte. Quando eu morro para mim, para viver para Ele, eu começo a viver uma vida ressurreta com Ele. E Ele diz: conservemos firmes a nossa confissão. Que confissão é essa que nós precisamos manter aí? Nossa confissão. Que confissão é essa que nós precisamos manter? Pensa aí. Que confissão é essa que nós não podemos abrir mão? Quais são as convicções que eu e você não podemos abrir mão de maneira alguma? Só no texto aqui já tem algumas. Eu sirvo ao Filho de Deus. E quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai, porque o Pai e o Filho são são inseparáveis. Eu queria te encorajar nessa noite, diante das tuas lutas e dificuldades, a você manter firme ou reavivar a tua confissão, a tua confiança nele. Porque se ele venceu, isso eu sempre lembro a minha memória, isso no meu coração, o Jesus que me amou e me alcançou, ele não me alcançou para me deixar no meio do caminho largado, não. Te alcancei, te salvei, parabéns, Patrícia. Agora se vira nos 30. Não, isso é Faustão. O Evangelho, ó, eu te salvei, mas eu estou contigo todos os dias. Eu te salvei, mas eu continuo operando em você. Eu te salvei, eu te comprei, é verdade, agora eu continuo intercedendo por você. Jesus é o maior interessado em ver você sendo transformado. Jesus é o maior interessado em ver você cada vez mais parecido com Ele. Então mantenha essa confissão de que eu pertenço a Ele. Eu sou dEle. Assim como Ele venceu, eu também vou vencer. Assim como Ele enfrentou dificuldades, eu também enfrento. Mas assim como Ele venceu, eu vou vencer. Mantenha a confissão e a confiança de que Ele é o único caminho de volta para o Pai. Que não há outro senão Ele. Podemos perder tudo na vida, gente, mas não podemos perder Jesus. Você pode perder família, a vida a gente perde, infelizmente. Pode perder emprego. pode perder um monte de coisa, mas a gente não pode perder o Senhor. Que o teu coração seja reanimado e reavivado e com essa confissão de que eu pertenço a Ele. Ele é o único caminho. Ele é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Ele venceu de novo a morte, o pecado, o diabo e o mundo. E Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele está vivo. Ele subiu, penetrou os céus. Ele tem um nome que é sobre todo nome. Então eu vou apresentar todos os nomes a Ele. Porque eu sei que com Ele o impossível se torna possível. Não há impossíveis para o nosso Deus. Confissão de que maior é o que está em mim. Maior é o que está em você do que aquilo que está contra você ou o que está no mundo. Ele diz, mantenham firmes essa confissão. Capítulo 15, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí, meus irmãos, nós cremos num Deus, me acompanha por favor, um Deus, não é um Deus que está distante de você. A minha filha está sofrendo. Nós cremos num Deus que sabe o que é sofrer, que padeceu como homem. E eu quero te dizer nessa noite, com muito carinho, da parte de Deus, que Deus conhece as tuas lágrimas. Ele não menospreza. Às vezes nós menosprezamos porque a dor do outro não é mais isso aí, né? Irmão, dor quem sente é que sabe. Talvez eu fale assim, eu tive uma crise renal com pedra nos rins. Quem já teve vai falar assim, nossa, dor. Mas talvez quem teve um parto normal vai dizer assim, já tive um parto normal, uma mulher. Isso não é nada. Cada um sabe da sua dor, irmãos. Eu tenho 1,90 m. Eu passei a ter 40 centímetros sentado no chão, no hospital, porque eu não aguentei ficar de pé. Eu me encostei na parede, comecei a riar de dor. Eu falei, eu vou apagar de dor. Tamanha era a dor. Cada um sabe da sua dor. Medir dor. Você vai no médico, né? Qual a tua dor? 0 a 10. Esse 0 a 10 é complicado, né, irmão? Você fala 0 a 10 para você, mas... Mas Jesus conhece a tua dor. Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece as tuas lágrimas. Sumo sacerdote é aquele que se coloca no lugar. Aliás, irmão, presta atenção, intercessão, uma intercessão profunda, não é você orar por alguém somente, é você orar se colocando no lugar da pessoa. Esse é o nível de intercessão. Quem aqui faz intercessão mais profunda sabe o que eu estou falando. É quando você clama a Deus como se fosse a própria pessoa clamando por ela. Pois Deus intercede por você, queridos. Porque Ele se compadece, porque afinal de contas, você e eu podemos achar que é apenas um jogo de palavras, mas não é. Quando Ele diz que nós, Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Não é modo de dizer não. Quando Saulo estava perseguindo os discípulos de Jesus, Jesus aparece para ele e fala assim, Saulo, Saulo, por que você me... persegue, mas Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os discípulos de Jesus, mas Jesus leva muito a sério isso. Se você entregou a sua vida a Ele, saiba que Jesus leva muito a sério que você faz parte do corpo dEle, e Ele se coloca no seu lugar, Ele está vendo o seu choro, está vendo a sua lágrima, Ele não despreza o teu sofrimento, os teus impossíveis, porque Ele padeceu como a gente, mas Ele venceu. E aí, no verso 16, aí sim, o autor aos Hebreus vai dizer, portanto, ou seja, o que é portanto, irmãos? Portanto, já que Ele se entregou por nós, já que Ele venceu a morte, ressuscitou, penetrou nos céus e tem o nome, aleluia, que é o nome sobre todo nome. Já que Ele se compadece de nós, conhece o teu sofrimento, conhece a tua dor, ele entende as tuas lágrimas, Ele entende os seus dramas, já que é tudo isso, que Ele tem um poder sobre todos os poderes, e que Ele se compadece, portanto, acheguem-se, aproximem-se, aleluia, ao trono da graça. Irmãos, eu não sei se você... Eu tenho meu mundo de Bob. Sabe o que é o mundo de Bob? Sem se viar, ler o texto. Eu estou em casa no meu tapete. Ajoelhado, ou mesmo sentado, ou mesmo andando. Quando eu estou com muito sono, eu oro andando, porque aí eu não durmo. Não vem me dizer que orar sem cessar é orar quando você ora e não, você dorme orando, orou, nem cessou. Não é isso, não. Eu fecho os olhos, irmãos, e eu estou literalmente diante do trono da graça. Eu estou neste lugar onde Jesus penetrou, está lá no terceiro céu, estou lá com Ele. Acheguemos, irmãos, igreja do Senhor, a igreja é movida por oração. A igreja anda no poder da oração, baseado na palavra e movida por oração. A igreja sempre andou em oração. Pergunta, por que quando apagou a luz aqui, você glorificou mais? Reparou? Aí você não sabe, eu não sei, por que às vezes Deus deixa vir uma pressãozinha sobre a gente? Uns problemas, uns perrengues, como diz os jovens? Para quê? Para você ficar mais fervoroso. E eu também. Deus conhece a gente, irmãos. Acabou a luz, a gente glorificou mais. Mentira minha? Mentira minha? Você glorificou mais alto quando acabou a luz? Sim ou não? Deus deixa, às vezes, vir umas tribulações para a gente ficar um pouco mais avivado. Deus permite que a vida acabe a luz, umas situações, para a gente buscar mais a Ele. O convite hoje é: se achegue mais para perto de mim. Se achegue, ouça isso com ouvidos espirituais, se achegue ao trono da graça. Irmãos, o caminho foi aberto. Se você hoje no seu lugar, sentado nessa cadeira confortável azul, ou você em casa, fechar os seus olhos, ou com olhos abertos, não importa, falar: Senhor, eu me achego a Ti com fé em Jesus Cristo. O texto diz que a graça, a misericórdia disponível para você e para mim nesta noite. Mas para isso precisa que nós nos acheguemos ao trono da graça. De manhã eu preguei, né, Marquinhos e Mônica, compartilhei lá em cima, no auditório com os casais, sobre gratidão. Eu disse que, um dos pontos da pregação, que a gratidão, preste atenção nisso, é só um spoiler para quem não estava lá em cima. Quem sabe outro dia eu falo sobre isso. A gratidão, ela promove muitas coisas no nosso coração. Uma delas é atrair a presença de Deus. Lucas 17 fala sobre os 10 leprosos. Diz que os 10 foram curados, mas somente um voltou dando graças e louvando ao Senhor. É inevitável. Quando você agradece a Deus, você louva a Deus. E o salmista vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Quando você é grato, quando você chega a Ele, querido, minha irmã, meu irmão, você atrai a presença de Deus. Se chega nessa noite, eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei qual tem sido as suas lutas e dificuldades. Quais têm sido os seus impossíveis. O convite dessa noite é: conserve firme a tua confiança, a tua confissão, e mais, se achegue, se aproxime de Jesus, apresente as tuas causas. Certa vez a minha esposa me disse uma frase que eu até hoje guardei, tinha me esquecido, mas lembrei agora de novo. Estava inspirada. Não, mas foi, é de Deus isso. Eu lembrei agora, muito tempo que eu não falo sobre isso. Olhe para mim. Tem coisas, tem sonhos que você desistiu, mas Deus não desistiu. A gente desiste de coisas que Deus ainda não desistiu. A gente parou de pedir, mas Deus ainda quer fazer. A gente parou de crer, mas Deus ainda diz: ainda quero fazer. E o convite nessa noite é: se achegue ao trono da graça. Há poder na oração do justo. Há poder na oração da igreja. Jesus abriu esse caminho para que eu e você possamos ter acesso a Ele. Ele diz: achegue-se. O que é esse achegar-se com confiança? Aqui se achegar com confiança diz respeito àquele que se aproxima de um rei no trono. Porque Jesus está no trono. Ele governa e reina sobre todas as coisas. Aliás, quem aqui já andou de avião, sabe o que eu vou dizer agora. Eu já decolei no avião uma vez que o céu estava de nuvens, fechado, chovendo. E o avião se decola, irmão. E vai tremendo. Vai tremendo, a Ana Paula vai apertando a minha mão. E o avião vai subindo, ela vai apertando a minha mão e orando. Eu só orei uma vez. Quando eu orei, ela falou assim, agora deu ruim mesmo. O Patrick está orando porque a coisa deu ruim mesmo. Mas isso é outra história. O avião está decolando, irmãos. E de repente ele entra no meio das nuvens. Quem já passou por isso já alguma vez? É isso aí. No meio das nuvens. E o tempo está horroroso aqui embaixo, irmãos. Está horroroso. Está horroroso. Chovendo com raio e relâmpago, ele entra. Aí na janelinha do avião, que tem que estar aberta quando decola e quando pousa, tudo preto. Nuvem preta. De repente ele rompe as nuvens, irmãos. E lá em cima é um azul brilhante e um sol resplandecendo. Eu queria te dizer que você pode estar olhando para cima, pode estar tudo nublado nessa área da sua vida, mas o Senhor continua reinando lá em cima. Ele continua Senhor, Ele penetrou nos céus, Ele está no mais alto céu, é nome sobre todo nome, e não há impossíveis para o Deus que você serve. Nós estamos debaixo, mas se você se achegar, e tem mais, quando você se achega em oração, irmãos, é como se você, como se não, espiritualmente, fisicamente, você está aqui embaixo olhando nuvens, mas no seu interior, no seu espírito, você está lá em cima com Ele, olhando de cima. E você é inundado por uma paz que excede todo entendimento. Continua com nuvem, mas eu sei que o meu Redentor vive. Continua com dificuldade, por enquanto, porque eu sei, aleluia, que ao seu tempo Ele há de se levantar ao meu favor. Continua com nuvens negras e chuva, mas um dia o vento vai bater. Essas nuvens vão para longe, porque o meu Senhor continua cuidando de mim. Se achegue com ousadia, tenha coragem. É como se um servo chegando ao rei, que não podia chegar. O texto está dizendo o seguinte: o rei disse para você e para mim, pode vir, porque o caminho foi aberto. Pode vir, porque o preço foi pago. Pode vir, porque o caminho foi aberto, um novo e vivo caminho. O que que você está não querendo, mas o que que você está precisando do Senhor nesta noite? O que que a tua alma precisa nesta noite? O texto diz, acheguemos-nos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos graça, ou melhor, recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O que que você está precisando? No teu espírito. O que que você está precisando? Na tua mente, na tua alma inquieta. O que você está precisando? Quem sabe no teu corpo, pode ser também. O texto está dizendo, se achegue com ousadia, crendo. Se aproxime dele nessa noite. Clame a ele. Peça a ele. Porque em tempo oportuno há graça disponível para você. Tudo inicia aqui na questão de salvação, eu sei. Mas na presença de Deus, a salvação, a cura, a libertação, a provisão, a sustento, a renovo, a força, a ânimo, a reconciliação, a paz, tudo no trono da graça. O que você precisa está no trono da graça, o que a tua alma clama está no trono, aleluia, da graça, o que teu espírito clama está no trono da graça. Se achegue com ousadia nessa noite.